amigos, tudo bem com vocês? Eu sou o Rafael Simões e sou o seu barman aqui no SEO Happy Hour. Essa semana foi atípica, sem muitas novidades, além daquele óculos esquisito e caríssimo da Sadia, quer dizer, da Apple. No mais, hoje eu trouxe três temas que são importantes para quem trabalha na área e pode te ajudar muito a dar um up na sua estratégia de SEO. Nós vamos falar sobre como e por que fazer benchmarks para SEO. Também falaremos sobre por que a canibalização de palavras-chave é um problema e daremos dicas para você resolver esse problema caso ele esteja acontecendo no seu site. Por fim, encerraremos o nosso Happy Hour falando sobre a importância do EAT para sua estratégia de SEO. Vamos nessa? Você costuma fazer benchmarks para auxiliar na tomada de decisão das suas estratégias? Já fez alguma de SEO? Para quem não sabe, benchmark é o termo usado para se referir a um ponto de referência ou padrão usado para medir, comparar ou avaliar o desempenho de algo. Em SEO, os benchmarks são super importantes e diferente das métricas de desempenho chamadas de KPIs, embora elas trabalhem juntos. Mas calma que eu vou explicar. A diferença, basicamente, é que os KPIs são estatísticas usadas para medir o desempenho ao longo do tempo, enquanto os benchmarks são estabelecidos como um ponto de referência para construir a estratégia de SEO. Por exemplo, vamos supor que você é um site de seguros e teve a ideia de criar uma página de calculadora de preço de seguro de carro para apoiar sua estratégia de SEO. Fazendo um benchmark, você consegue, através de dados, ter uma ideia do que essa página precisa ter e qual o potencial de tráfego que ela pode trazer para você. Esse tipo de estratégia é ótimo para justificar um investimento na sua ideia e também trazer para sua empresa o possível potencial de ganho ou os gaps que existem entre a sua estratégia e a estratégia de SEO dos seus concorrentes. Os benchmarks de SEO são importantes porque permitem avaliar o progresso da campanha, ter novas ideias e também ajustar as estratégias quando necessário. Além disso, elas ajudam a comunicar o valor do trabalho aos seus clientes. E quais são os benchmarks de SEO que realmente importam? Bom, na minha opinião, são esses três aqui. O primeiro benchmark é o de tráfego orgânico. Ele mede quantas pessoas visitam um determinado site de forma orgânica. Para fazer esse benchmark, você pode usar ferramentas como o SEMrush, ou o Ahrefs, ou alguma ferramenta que estime tráfego de alguma forma. Através desse benchmark, você consegue ter uma ideia de qual o tamanho do mercado em qual seu site se encontra e qual é o potencial de crescimento que o seu site tem, além de entender qual a diferença na quantidade de tráfego que o seu site tem comparado aos seus concorrentes. Se o seu site estiver muito longe de seus principais concorrentes, esse benchmark pode te ajudar a convencer a liderança da sua empresa a investir ainda mais em SEO para que vocês possam crescer e alcançar esses concorrentes mais rapidamente. O segundo benchmark que eu recomendo você fazer é o de experiência das pessoas. Então, nesse caso, você entraria nas páginas dos seus concorrentes ou das páginas que você está levantando para o seu benchmark e veria quais são os tipos de conteúdo e de engajamento que essa página possui. Por exemplo, seus concorrentes estão usando CTA? Sim ou não? Caso eles estejam usando CTAs em suas páginas e você não esteja usando nas suas, esse benchmark pode te dar ideias de repente como você pode aplicar melhores CTAs nas suas páginas para que elas convertam mais. E por fim, o terceiro benchmark que eu recomendo você fazer é um benchmark de palavras-chave. Fazendo um benchmark de palavras-chave, usando as mesmas ferramentas que eu citei anteriormente, você consegue ter um mapa de todos os termos que o seu site posiciona e também todos os termos que o seu concorrente posiciona. Além disso, você conseguirá ver quais URLs o seu site posiciona para aqueles determinados termos e o mesmo para os seus concorrentes. Esse tipo de benchmark, ele é ótimo para que você consiga identificar gaps na sua estratégia de SEO em relação ao mercado. E a gente aqui usa ele basicamente mensalmente, então ele é bem útil mesmo. Se você nunca fez benchmarks para SEO, eu recomendo que você teste essa estratégia porque ela é muito boa e comente aqui com a gente como que foi essa experiência para você. Mudando um pouco de assunto, eu quero falar com vocês agora sobre canibalização de palavras-chave. A canibalização de palavras-chave, ela ocorre quando duas ou mais páginas em um site têm o mesmo foco temático e estão competindo pela mesma palavra-chave nos resultados de pesquisa do Google. Esse problema pode resultar em uma diminuição do tráfego orgânico, queda no posicionamento nos resultados de busca e também prejudicar a experiência das pessoas que visitam seu site. Porque, por exemplo, se você tem 3 páginas que basicamente falam a mesma coisa, qual página que as pessoas devem acessar? Além de ter várias páginas que abordam o mesmo assunto ou assuntos similares, a canibalização de palavras-chave também pode acontecer pelas seguintes causas. Causa número 1. Ter uma estrutura de links inadequada. Em alguns casos, vincular links demais às suas páginas secundárias e não às páginas principais pode causar canibalização de palavras-chave. Isso porque o Google pode assumir que suas páginas secundárias são mais importantes e devem ser classificadas para suas palavras-chave principais, ao invés das páginas que você gostaria. Além disso, problemas de otimização na página também podem causar canibalização. Por exemplo, ter várias páginas otimizadas para a mesma palavra-chave vai fazer com que elas compitam entre elas e, muito provavelmente, nenhuma delas vai acabar bem posicionada. E outra causa que pode gerar problema de canibalização são problemas técnicos de SEO. Se o seu site tiver várias páginas que sejam semelhantes umas às outras, mas apenas algumas delas estiverem bem otimizadas para o Google, isso aumenta as chances de que você seja classificado com páginas erradas nos resultados de pesquisa. Além disso, se você não atualiza regularmente o conteúdo do seu site, pode criar sem querer várias páginas que vivam as mesmas consultas ao longo do tempo, o que levará com certeza a um problema de canibalização de palavras-chave. Ok, agora que a gente já sabe que canibalização é algo ruim, vamos conversar sobre como identificar se isso está acontecendo no seu site. Em primeiro lugar, eu recomendo que você realize uma auditoria de conteúdo. A auditoria de conteúdo vai permitir que você analise todas as páginas do seu site e identifique aquelas que abordam os mesmos tópicos ou têm palavras-chave semelhantes. No episódio anterior do nosso Happy Hour, eu expliquei o que é uma auditoria e como realizar uma em apenas 6 etapas. Se você não sabe como fazer isso, volte e escute o episódio anterior. Além disso, você também pode usar o comando site 2 pontos para identificar problemas de canibalização. Para fazer isso, você precisa ir no Google e escrever da seguinte forma, site 2 pontos, a URL do seu site, isso tem que ficar tudo junto, tá? E aí você dá um espaço, abre aspas e coloca a palavra-chave que você quer ver se tem problema de canibalização e você fecha aspas. Ao dar o enter, o Google vai mostrar apenas páginas do seu site que estão relacionadas àquela determinada palavra-chave. Caso você veja páginas muito similares ali, com certeza você tem um problema de canibalização. E por fim, o Google Search Console oferece informações valiosas sobre o desempenho do seu site nos resultados de pesquisa. Então você consegue, através do Google Search Console, exportar todas as palavras-chave que estão gerando cliques e impressões para o seu site e para qual URL, e também buscar entender se tem a mesma palavra-chave mostrando resultados para diferentes URLs indicando um possível problema de canibalização entre elas. Agora que você identificou o problema, existem algumas estratégias que você pode aplicar para corrigir esse problema. Eu vou compartilhar elas com vocês agora. Primeiro, você precisa consolidar o conteúdo duplicado. Então, una o conteúdo das páginas afetadas em uma única página atualizada e unificada. Isso resolve a canibalização, especialmente em postagens de blog ou páginas de produtos que são idênticas ou similares. Número 2. Agora que você consolidou o conteúdo dessas páginas em uma única URL, você precisa implementar redirecionamentos 301 da página secundária para aquela que você determinou como sendo a página principal. Isso consolidará todos os sinais de SEO em uma única página e interromperá a canibalização de palavras-chave para esses conteúdos. Número 3, você pode melhorar a estrutura de links e otimizar os textos âncora dos seus links internos. Aprimorando a estrutura de links do seu site e usando textos âncoras descritivos e relevantes que apontem para a página preferida, fará com que o Google entenda melhor qual é a página que você quer que apareça no Google para determinado termo. Número 4, você também pode utilizar tags canônicas para resolver problema de canibalização. Se você tiver várias páginas quase idênticas umas às outras, você pode usar as tags canônicas para indicar qual é a página principal. Essas tags ajudam a consolidar a força dos links das páginas competindo entre si nos resultados de pesquisa. Então, nesse caso, você pegaria todas as páginas que não são a principal para aquela palavra-chave e você adicionaria uma tag canônica nelas apontando para a página que você julga como principal. Isso fará com que o Google saiba que essas páginas secundárias, na verdade, são uma versão da página principal. E por fim, se você não consegue fazer redirecionamentos 301 no seu site, nem aplicar a tag canônica, você pode usar também a tag MetaRobotsNoIndex. A tag NoIndex avisa o Google para não indexar uma determinada página. Ou seja, se você tem problemas de canibalização entre várias URLs, adicionando a tag NoIndex nas páginas que não são as principais fará com que o Google desindexe-as. Com elas não estando mais no índice do Google, também você não terá mais esse problema de canibalização. Mas lembre-se que prevenir a canibalização de palavras-chave é possível e é sempre melhor prevenir do que ter que corrigir o problema. Para isso, faça uma pesquisa abrangente de palavras-chave e mapeamento antes de criar o conteúdo no seu site, para garantir que você não está criando um conteúdo sobre um tema que já existe. Caso esse tema já exista, o ideal é que você atualize o conteúdo dessas páginas, tornando elas mais atrativas ao invés de criar novas páginas no seu site. Além disso, é essencial desenvolver uma estratégia de conteúdo sólida e diversificada, que inclua um plano para direcionamento de palavras-chave, garantindo que cada página do seu site esteja direcionando a uma intenção de busca apenas. Se você sabe que você está sofrendo com problema de canibalização e você não tem tempo ou a expertise para resolver esse problema, você pode contar com a ajuda da SEO Happy Hour. Manda um alô pra gente e a gente vai amar te ajudar a resolver esse problema. E se você trabalha com conteúdo e SEO, provavelmente já ouviu a sigla EEAT. Para SEO, entender essa sigla é imprescindível. A sigla EEAT representa experiência, especialização, autoridade e confiança. Esses fatores são critérios usados pelo Google para avaliar a qualidade de um conteúdo, especialmente em tópicos sensíveis, como, por exemplo, sites de finanças, saúdes ou que impactem a vida das pessoas de alguma forma mais sensível. Vou comentar com vocês agora ao que se refere cada uma dessas letrinhas. Então, o primeiro E, que significa experiência, se refere à experiência real demonstrada pelo autor no assunto tratado no conteúdo. Então, é importante que o autor ele possua conhecimento prático e experiência relevante para oferecer informações precisas e confiáveis. Por exemplo, uma forma de pensar nesse tópico de experiência é se você já vivenciou a coisa da qual você está se referindo. O segundo E significa especialização. Especialização é a expertise e refere-se ao conhecimento especializado do autor sobre o assunto abordado. Isso pode ser avaliado com base em sua formação, histórico de trabalho, qualificações profissionais, reconhecimentos no campo em que atua e contribuições relevantes. É importante destacar que experiência e especialização são coisas diferentes. Vou esclarecer. Por exemplo, uma pessoa que teve câncer. Essa pessoa, ela tem experiência em como é viver com essa doença. Ou seja, ela está apta a falar sobre o assunto do ponto de vista do paciente em como é viver com essa enfermidade. Já o especialista, ele seria o oncologista. Não necessariamente ele tem a experiência de ter vivenciado aquilo, mas ele entende muito sobre o assunto porque ele estudou sobre isso e ele tem gabaritos que provem que ele sabe sobre o assunto. Então não confunda os dois E's, eles são bem diferentes. Uma é a coisa mais prática, outro é você ser realmente um expert naquele assunto. Depois dos dois E's, nós temos a letra A, que significa autoridade. Autoridade é a confiança que o Google e as pessoas têm no seu site ou na publicação como uma fonte confiável e respeitável de informação. Autoridade pode ser construída por meio de publicações regulares e consistentes sobre o tópico. Além disso, a obtenção de backlinks de sites confiáveis e menções sobre o seu trabalho também ajudam a estabelecer essa autoridade, seja do autor ou seja da sua marca. E a última letra dessa sopa de letrinhas é o T, que significa trust em inglês. Em português, a gente traduz como confiança. E a confiança está ligada à confiabilidade do conteúdo e à garantia de que ele seja preciso e imparcial. O conteúdo deve sempre citar fontes confiáveis, fornecer informações precisas e factuais, atualizadas e verificáveis, e também oferecer meios para que as pessoas entrem em contato para obter mais informações ou esclarecimentos com você caso seja preciso. O Google atribui mais peso a conteúdos que estão alinhados com um forte EAT para tópicos que podem ter um impacto significativo na saúde, estabilidade financeira, segurança ou bem-estar das pessoas. Esses tópicos são chamados de conteúdo Your Money, Your Life. A implementação adequada dos critérios EAT é especialmente importante para sites que abordam esses assuntos, uma vez que fornecer informações imprecisas pode causar danos às pessoas que leem o conteúdo e também às pessoas com quem elas compartilham essas informações. Embora o Your Money, Your Life não seja um fator de classificação direto, o Google considera sua importância em relação aos sinais de EAT. Portanto, se você cobre tópicos como notícias, eventos atuais, leis, compras, finanças, saúde, medicina, fitness, nutrição e etc., é importante otimizar o seu conteúdo de acordo com os critérios de EAT para garantir sua precisão e confiabilidade. Mas fazer isso nem sempre é uma tarefa fácil. Então, para te ajudar a implementar os aprendizados em EAT no seu site, separamos aqui 5 dicas essenciais. O primeiro é fique atento às atualizações do Google. No último ano, o Google vem tendo diversas atualizações relacionadas a EAT, tanto que esse primeiro E foi incluído recentemente. Além disso, o Google vem falando de forma constante que o EAT é uma das principais coisas do SEO e uma das principais coisas que eles olham. Então fique sempre atento às atualizações do Google para ver quais são as novas exigências que eles têm dentro desses critérios e como você pode adaptar o seu site de acordo. Uma forma de ficar atualizado é sempre ouvindo o nosso podcast. Caso você também queira se atualizar de outra forma, nós temos uma newsletter que funciona tanto por e-mail quanto no LinkedIn. Com certeza, acompanhando nós nesses canais, você estará sempre atualizado em relação às movimentações do Google. A segunda dica é aproveitar a experiência dos conteúdos escritos que você possui. Utilizar a linguagem e experiência pessoal em textos escritos pode trazer benefícios para a classificação de artigos nos resultados do Google. Embora não haja dados concretos sobre isso, relatórios indicam que o uso de expressões como "na minha experiência" pode ajudar a aumentar o posicionamento dos artigos. Então use uma linguagem semelhante e forneça uma explicação detalhada da experiência que você tem com o tema ou produto abordado. É importante que a pessoa que está escrevendo o conteúdo tenha vivenciado o produto ou pelo menos conversado com pessoas envolvidas na história relacionada. E isso deve ser evidenciado no texto. Além disso, a opinião única do redator sobre a experiência também é valorizada, pois o Google considera originalidade ao avaliar os sinais de EAT. Número 3. Inclua elementos visuais em seus conteúdos. Dois itens chaves foram destacados na última atualização do Google: o áudio e o vídeo. Ambos foram indicados para ajudar a comprovar que o item ou produto foi realmente utilizado. O impacto desses elementos pode variar dependendo do tipo de análise que você está realizando, e é crucial fazer uma pesquisa adequada para entender como o Google geralmente classifica o trabalho escrito antes de publicá-lo. Mas, em geral, os elementos visuais podem ajudar o leitor a compreender melhor o assunto, além de tornar a leitura do texto mais agradável. Por exemplo, se você entra num site para ver um review de um produto físico, tá? Vamos pensar assim, o PlayStation 5. Se nesse site não tem nenhuma foto ou vídeo da pessoa de fato usando o produto ou mostrando como o produto é, ele usa apenas fotos de internet, isso levanta um sinal para o Google de que talvez aquela pessoa não tenha testado o produto de verdade e está baseando a sua experiência em comentários de outras pessoas que ela viu online. Isso não é uma experiência legal para as práticas de EAT, porque assim como a gente viu anteriormente, elas meio que exigem que você tenha ou experiência no assunto, né? Então tenha de fato usado e testado o produto, ou que você seja um expert dentro desse universo. Então sempre que você tem a oportunidade de acrescentar nas suas páginas um vídeo ou imagens que são reais e você tirou, ao invés de vídeos e imagens que estão disponíveis por aí, isso com certeza vai ajudar você a aumentar os seus sinais de EAT daquela página. Número 4. Otimize os perfis dos redatores do seu site. Uma outra oportunidade para fornecer prova de experiência e expertise está no perfil do autor. Cada artigo publicado pelo escritor deve incluir um link para a página do autor. Essa página deve ter parágrafos preferencialmente escritos em terceira pessoa explicando qual que é a autoridade desse autor sobre o assunto. Outros sinais positivos que podem ser incluídos são quaisquer diplomas relacionados, prêmios anteriores e link para suas redes sociais. Por fim, a página do autor deve incluir uma imagem ou foto otimizada para ajudar a associar uma imagem à pessoa que escreveu o conteúdo. Isso ajuda a fornecer um elemento visual para o Google, além de criar uma conexão humana entre o leitor e o escritor. Por fim, crie uma página ou otimize a sua página de missão, visão e valores da sua empresa. Em 2021, o Google publicou uma documentação abordando a transparência dos editores, discutindo como comprovar a credibilidade para os leitores do site e para o próprio Google. Isso é dividido em duas categorias, a nível de artigo e a nível de site. A nível de artigo, os editores devem incluir créditos claros que vinculam a página de biografia dedicada do autor, a data de publicação do artigo e uma forma de categorização, como esse artigo ele é uma opinião, ele é uma resenha ou o que ele é. Já por outro lado, a nível de site, você deve fornecer orientações sobre o propósito do site e sua estrutura organizacional. Isso pode ser feito criando uma página dedicada para os objetivos do negócio, citando sua missão, visão, valores. Então, tendo uma boa página para o autor e tendo uma boa página de sobre da sua empresa, você está ajudando o Google a entender melhor o contexto do seu site, quem escreve nele, para onde você quer ir, quais são os seus gabaritos, e também ajuda as pessoas a entenderem melhor tudo isso e ter mais transparência, o que acaba ajudando no EAT do seu site. E iniciando um novo quadro no nosso Happy Hour, esse é o momento Tira Dúvidas, onde vocês enviaram pra gente dúvidas de SEO e nós vamos endereçá-las aqui. Se você tem dúvidas sobre SEO, envie para contato@seohappyhour ou comente no LinkedIn com a gente. Iremos ficar muito felizes em te ajudar. A pergunta que recebemos para o episódio de hoje foi do Fabiano Abreu. E ele escreveu o seguinte. Olá, Rafael. Em relação a link building, quais os cuidados a se ter? Afinal, hoje é um comércio de links e o tio Google olha isso. Então, como realizar trocas de links de formas a obter os melhores benefícios da técnica? Bom, quem me conhece sabe que eu sou super contra link building. Eu acredito que link building é uma tentativa de você inflar o seu site em relação ao Google, mostrar que ele tem mais autoridade do que ele realmente tem. E eu realmente desencorajo essa técnica para todos os nossos clientes e também para quem pergunta a minha opinião. Mas se você quer aumentar a relevância do seu site de uma forma que é considerada white hat, uma forma que o Google não vai te punir, tem formas de você fazer isso. Então, em relação a link building, as técnicas que eu recomendo são ter uma boa assessoria de imprensa, porque uma boa assessoria de imprensa ela vai colocar o teu site, o teu produto em sites estratégicos de uma forma que seja natural e não paga. Esse tipo de menção, seja com link ou não, é muito importante para SEO e acaba ajudando também nos critérios de EAT que a gente conversou anteriormente. Uma outra forma de você fazer isso é você fazendo benchmarks de SEO com seus concorrentes e vendo quais são as páginas deles que mais recebem links externos e tentar incluir esses assuntos ou tipos de páginas dentro da sua estratégia. Por exemplo, algumas estratégias que a gente usa com nossos clientes aqui, que funciona super bem como isca de links, são calculadoras. Então, por exemplo, a gente tem um cliente na área de finanças e esse cliente ele tem uma calculadora de investimentos, onde você consegue colocar lá quanto que você quer investir, por quanto tempo, e ele vai te dar uma estimativa ali de mais ou menos quanto o seu dinheiro vai render. Como essa informação é útil para as pessoas, elas tendem a compartilhar em suas redes sociais ou com seus amigos e até mesmo linkar para essa calculadora em seus sites. Isso ajuda a aumentar a autoridade do domínio. Essas duas estratégias são as que eu mais recomendo quando você quer fazer link building. A troca de links, como você comentou na sua pergunta, é uma prática desencorajada pelo Google e, na grande maioria das vezes, sendo bem honesto, eu acho que o algoritmo do Google ele já está sofisticado o suficiente para entender que, nossa, do dia para a noite surgiu um link no site A para o site B e também um link do site B para o site A e anular esses links dentro dos algoritmos que eles têm. Então, Invista esforço em melhorar o teu conteúdo e produzir conteúdo bom ou criar ativos que serão úteis para o seu público, como por exemplo a calculadora que eu mencionei, e com certeza o teu site irá aumentar o número de backlinks de forma natural e de uma forma que não vai prejudicar a sua estratégia de SEO. Beleza? Lembrando que se você tem dúvidas, basta mandar essas dúvidas para contato@seohappyhour ou comentar no LinkedIn com a gente. E estamos chegando ao fim do nosso SEO Happy Hour. Não deixe de contribuir com a sua gorjeta, mandando pra gente um alô no nosso e-mail. Você pode elogiar, criticar, mandar dúvidas, falar o seu drink favorito, nós estamos aí pra tudo. Além disso, se você precisa de ajuda com SEO, chama a gente. Atendemos empresas de todos os tamanhos, ajudando desde a auditoria técnica no site até a revisão de textos no dia a dia. Nós também trabalhamos com migração de plataforma, ajudamos você a melhorar as métricas de EEAT do seu site, criamos estratégias de SEO, fazemos pesquisas de palavra-chave, fazemos benchmarks de SEO, enfim, qualquer coisa que você precise relacionado a SEO, podemos te ajudar. A nossa consultoria é exclusiva para as necessidades de cada negócio e com certeza vai te ajudar a alcançar os seus objetivos mais rápido. Entre em contato conosco por e-mail ou pelo formulário de contato do nosso site. Ambos os links estão na descrição desse episódio. Eu espero que você tenha gostado, um grande abraço e até semana que vem. Valeu!